partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, uma só verdade, a palavra de Deus, na mira da verdade.
Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade aqui na Rede de Rádios Novo Tempo e é um prazer muito grande ter a sua companhia. Você que acompanha a gente, você que está ligadinho na Rádio Novo Tempo, obrigado por você estar aí nos ouvindo, nos prestigiando e, acima de tudo, aprendendo mais da Palavra de Deus. Esse é o objetivo do programa Na Mira da Verdade. Juntos estudarmos a Palavra de Deus e aprender mais deste livro sagrado, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. Portanto, participe aí mandando as suas perguntas para que a gente possa juntos aprender mais. E quem está comigo aqui para responder baseando-se na Palavra de Deus, como sempre, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem?
Tudo bem, Tito. Um bom dia ao nosso ouvinte que acompanha com grande carinho a Novo Tempo, Na Mira da Verdade. Que Deus te abençoe e esperamos as suas perguntas para que o programa possa acontecer.
Para você participar, você pode mandar através do nosso WhatsApp, o número é 12981510081, anota aí, 12981510081, e ela chega aqui na hora para a gente, tá bom? Como, por exemplo, essa do Matheus, ele é lá de Manaus e ele mandou aqui, e ele diz: olá, professor, por favor, me responda a uma pergunta. Olha a perguntinha dele, parece ser capciosa, hein, professor? Vamos ver aí como é que você se sai hoje nos questionamentos que vão chegar até você. que tempos foi alterado, segundo o que nos diz Daniel 7:25? Podemos dizer que foi o calendário? Sempre tivemos 12 meses no calendário? Não era para termos 10 meses? Não foi acrescentado aí os meses de julho e agosto no nosso calendário? Porque no mês de setembro dá a entender que era para ser o mês 9. Ou melhor, é o mês 9, só que dá a entender que era para ser o mês 7. Me responda, por favor.
Veja, irmão, Daniel 7:25 não tem nada a ver com o calendário. Quando você estuda o capítulo 7, você percebe que o capítulo 7 fala do surgimento de um poder considerado o chifre pequeno. E este poder, né, surge de Roma imperial. Tá? Então Daniel 7 descreve, depois que ele é a mesma visão do capítulo 2, só que daí, ao invés de começar por Babilônia, usa-se de outros símbolos para se referir a Medopérsia, Grécia, Roma e o chifre pequeno, que é Roma papal. E no verso 25 disse que esse chifre pequeno faria o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Isso aqui tem a ver com perseguição, né? Tanto que no final diz assim, ó: e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade um tempo. Então esse aqui é o período de 1260 anos de perseguição papal, que foi de 538 a 1798. Agora, quando fala que cuidará em mudar os tempos e a lei, vamos começar pela lei. Obviamente, a mudança seria feita na lei de Deus. E foi o que o papado fez. Se você comparar uma Bíblia católica que está corretamente traduzida, né, ela tem ali os 10 mandamentos. Só que o catecismo mudou. É no catecismo, o segundo mandamento, que diz para não adorarmos imagens e escultura, foi tirado do catecismo. E o mandamento para guardar o sábado foi substituído por domingos e festas. E o décimo mandamento foi dividido em dois para suprir a falta do segundo que foi tirado. Então não há poder na história que tenha feito uma mudança tão drástica na lei de Deus como Roma papal. E quando fala que ele mudaria os tempos, temos que ver como esta palavra é usada em Daniel. E aqui em Daniel 2:21 é dito o seguinte: é ele, ou seja, Deus, quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Então aqui está dizendo que Deus é aquele que muda tempos, muda estações. Quando diz que o chifre pequeno mudaria os tempos, quer dizer que ele iria assumir uma prerrogativa que pertence a Deus em mandar na história. Tá? Então aqui, interprete o a palavra tempos com o mesmo significado de Daniel 2:21, ou seja, Deus é o Senhor de tempo e estações. E aqui o chifre pequeno, além de mudar a lei de Deus, quer ser o Senhor do tempo, quer mandar em tudo, né? Então, contextualmente, querido irmão, nada tem a ver esse texto com a mudança no calendário. O calendário na Bíblia sempre foi o lunisolar, ou seja, os dias das semanas eram guiados, obviamente, pelo sol e os dias dos meses pela lua. Né? Então, a cada lua nova, um mês. Então, o calendário na Bíblia é lunisolar, não tem nada de alteração significativa aí que mude e que não nos permita sabermos em quais dias da semana estamos.
Ok, muito bem. Tem uma perguntinha que chegou aqui de Sapucaia, Rio Grande do Sul. Eu acho que é isso, né? Sapucaia.
Sapucaia.
Sapucaia, Rio Grande do Sul. Quem mandou foi o Maurílio. O Maurílio, ele faz uma pergunta colocando aqui o anticristo no plural. Os anticristos poderiam ser aqueles que lutam contra a presença de Deus? Também não são contra Cristo, aqueles que lutam contra a presença de Deus? Por exemplo, hoje em algumas escolas públicas existem professores proibindo falar em Deus ou em Jesus Cristo. E os poderes políticos que também defendem isto não seriam considerados como anticristos, esses que lutam contra Deus?
Veja, o detalhe é que tem muitas pessoas que lutam contra Deus na ignorância delas, né? Nem é por maldade ou porque querem, na verdade, ser contra Deus. Na Bíblia, a melhor forma de definirmos anticristo é lermos 2 Tessalonicenses 2 e 1 João 2:18, tá? Então, em 2 Tessalonicenses 2 fala do anticristo supremo, que é Satanás, cujo agente ele vai utilizar nos últimos tempos, que será Roma papal. Essa era a interpretação protestante predominante até o século XIX. E a Bíblia também usa o termo no plural e explica quais são esses anticristos no plural. Diz assim, 1 João 2:18, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, ou seja, o principal, não é? Também agora, ou seja, nos dias de João, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Então, ó, os anticristos no plural saíram da próprio meio cristão. Não é qualquer um. E aí, quem eram esses anticristos nos dias de João? Vamos contextualizar capítulo 4, ó, verso 1 em diante. Amados, não dê crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então aqui João fala de um grupo de pessoas que negavam a encarnação de Cristo. E nós temos como saber que grupo era esse na história. Eram os chamados docetistas. Docetista vem de uma palavra grega que é doquém, que significa parecer. Então eles criam que Cristo não tinha encarnado, ele parecia ter vindo em carne. Então eles negavam a encarnação de Cristo. Então, por negar verdades de Cristo, especialmente a encarnação de Cristo, eles foram chamados de anticristos. Tá? Então, óbvio, uma pessoa que rebeldemente nega verdades de Cristo pode ser considerada um anticristo. Mas no sentido bíblico do termo é algo mais forte, algo mais profundo.
Muito bem, muito bem. Próxima pergunta vem do Piauí. Obrigado a você que acompanha a gente em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Temos pessoas que acompanham a gente também fora do Brasil. Obrigado. Você pode acompanhar a Rádio Novo Tempo através de um aplicativo. Você pode ter a Rádio Novo Tempo em qualquer lugar do mundo na palma da sua mão. É só você entrar nas lojas do iOS e também do Android, que você pode abaixar o aplicativo Rádio Novo Tempo, tá bom? Lá você tem todas as frequências das nossas emissoras espalhadas pelo Brasil e também a rede, que é a qual nós estamos falando diretamente aqui. Participe, abaixe lá seu aplicativo, ouça a Novo Tempo a qualquer hora do dia, em qualquer lugar. A pergunta do Piauí, quem mandou foi o Adorivaldo. Ele é de Valença, no Piauí, e a pergunta é a seguinte. Professor, Por favor, explica detalhadamente o que é a lei de Moisés. Pois esse negócio da Bíblia usar os termos lei de Moisés e lei de Deus e lei de Deus é o que confunde as igrejas pentecostais e todas as outras igrejas que pregam que Jesus aboliu a lei. Na minha opinião, o correto seria usar o termo a lei de Deus, no período que Moisés era o porta-voz de Deus, e não falar lei de Moisés, é isso mesmo?
Não, querido, porque o próprio Jesus usou esse termo lei de Moisés. Tá? Então nós temos que ver, se Jesus usou o termo lei de Moisés, é óbvio que o termo é correto e tem que ser usado. Tá? E eu vou lhe ajudar a entender isso. Por exemplo, Lucas 24, verso 27, você pode ler também o verso 44, olha o que diz. Eu vou ler o 44, tá? E aí você lê o 27. O 44 está mais claro ainda, ó. A seguir, Jesus lhes disse: estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus usou o termo lei de Moisés. E o que é lei de Moisés? Não é que a lei pertence a Moisés. É de Moisés porque ela foi dada por Deus por intermédio de Moisés. Você pode dizer que a lei de Moisés é lei de Deus. É sinônimo. São sinônimos, tá? Só a Bíblia chama de lei de Moisés porque é um costume referir-se aos 5 primeiros livros da Bíblia como lei de Moisés. Isso sempre foi assim, né? Cristo se referia assim. Então, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, esses 5 livros compõem a lei de Moisés. Já os profetas se referem aos profetas maiores e profetas menores, e Salmos aos cânticos, ao tipo de inário, harpa cristã do povo israelita. Então, o que acontece? Nós temos que explicar para nossos irmãos evangélicos que a lei de Moisés não foi abolida. Tá? O que acontece é que alguns aspectos desta lei foram transferidos, a função de alguns aspectos dessa lei foi transferida para Cristo. Por exemplo, o aspecto cerimonial da lei de Moisés foi transferido para Cristo. É todo o ritual do santuário, com o cordeiro sacrificado e com o sacerdote, sumo sacerdote, essas funções foram transferidas para Cristo, porque Cristo morreu por nossos pecados e hoje ele está no santuário celestial. Então o termo abolir, ele não é um termo correto. Temos que dizer que a parte cerimonial da lei de Moisés, sua função foi transferida para Cristo. Já a parte moral da lei de Moisés, né, ela continua em vigor. O que Cristo fez foi pagar pela nossa condenação. Se Cristo aboliu algo da parte moral da lei de Moisés, foi a condenação da lei de Moisés ou da lei de Deus sobre nós. Tá? Então a condenação da lei sobre nós, Cristo aboliu. Agora ele não abole esta lei como princípio de vida, porque Jesus a seguia, porque os apóstolos a seguiam, e porque Hebreus 8:10 diz que Deus quer imprimir e escrever os princípios morais dele no nosso coração. Tá? Então devemos usar o termo lei de Moisés, porque Jesus usava, mas sabendo, é de Moisés porque ele foi um instrumento para escrever, mas o conteúdo é de Deus. Por isso, falar lei de Moisés ou de Deus dá no mesmo se tivermos em mente esses fatos.
Muito bem, tem mais uma perguntinha que chegou aqui, deixa eu ver, já chegou, são muitas perguntas, já está subindo aqui sem parar. Quem mandou foi a Valéria. A Valéria quer saber o seguinte, professor. Queria entender Isaías 25:20. Por favor, me ajude. Olha só, Isaías 65:20 diz o seguinte: nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias. Ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Morrer aos 100 anos será morrer moço. E não chegar aos 100 anos será uma maldição. Aqui dá uma ideia, porque o trecho dessa porção da Bíblia está falando um novo céu e uma nova terra. E quando a gente se depara com esse versículo, mas será que nós vamos morrer no céu? Será que vamos ficar velhos no céu? Como é que a gente entende isso?
Olha, como é importante lermos o contexto do verso para nós podermos interpretá-lo, né? E é isso que nós queremos ajudar você, amigo ouvinte. Eu vou ler a partir do verso 17 com o verso 20, e aí você vai perceber uma coisa aqui bem curiosa. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para seu povo regozijo. Presta atenção nessa palavra Jerusalém, ó, e segue. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor. Aonde que não haveria essa voz de pranto e de clamor? Em Jerusalém. Não haverá mais nela. Aonde? Em Jerusalém. Criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado.
Agora, pelo fato desse trecho, o tema ser um novo céu e uma nova terra, quando fala em Jerusalém, não dá a entender que seria no paraíso? Eu sei que a nova Jerusalém vai ser aqui na terra, não é isso?
Não, mas é outra coisa aqui, ó. Veja, por que fala aqui em Jerusalém? Porque Deus prometeu que ele daria uma nova terra para o israelita. Nestas condições, caso eles fossem fiéis ao pacto da aliança. Então, esta aqui é a nova terra que Deus prometeu aos israelitas, né? Esta nova terra teria ainda a presença do pecado. Tendo a presença do pecado, haveria morte. Só que a longevidade deles seria tamanha que morrer aos 100 anos seria morrer ainda jovem. Como o israelita não foi fiel no cumprimento do pacto, Deus agora vai cumprir a promessa da nova terra com todo o seu povo ao longo da história. Só que esse detalhe do verso 20 não se cumprirá conosco porque, enquanto eles viveriam numa nova terra que existia pecado, nós viveremos numa nova terra que não terá o pecado. E de acordo com o Apocalipse 22:2, na Cidade Santa, quando ela descer para a terra e Deus restaurá-la, vai ter a árvore da vida. Então, por comermos da árvore da vida e estarmos na presença de Deus, nós seremos imortais. Então, pense, amigo ouvinte, que primeiramente Deus prometeu uma nova terra para o israelita, por isso que é o termo aqui Jerusalém. Nesta terra, eles teriam essas condições aqui de longevidade. Tá, de morrer jovem aos 100 anos. Agora, na nova terra, sem pecado, após a volta de Cristo, é outra história, porque há ausência de pecado e há a presença da árvore da vida.
Professor, olha, eu estou aqui como advogado do telespectador. Eu concordo com tudo isso que você está falando, né? Logicamente, mas eu só fico intrigado porque que a Bíblia usa esse tema aí falando do céu. E de repente, no meio ali do assunto, ela simplesmente lança Jerusalém e aí fica por isso. Né? Então, o ouvinte também, quando ele está lendo a Bíblia, ele vê lá no trecho da Bíblia, está falando que é o novo céu e a nova terra.
Mas esse é um título colocado por seres humanos. Né? Veja, aqui quer falar do novo céu e da nova terra, mas lembre-se, primeiro Deus prometeu isso para o israelita. E ele vai cumprir isso de uma forma plena, sem a presença do pecado, para a igreja. Pedro pega esse texto em 2 Pedro 3,13 e ele diz, ó, e nós aguardamos novos céus e nova terra, segundo a promessa. Só que nós sabemos, e Pedro também sabe, o Apocalipse diz, que nessa nova terra que vai se cumprir para nós, não haverá o pecado e haverá a árvore da vida. Então esse trecho aqui, ele serviria para Israel.
Esse detalhe era para
ele, era para aquele momento. Está o termo Jerusalém aqui no contexto. Agora, fala também que na nova terra deles, o lobo habitaria com o cordeiro, ou seja, Deus ia fazer essa transformação. Só que não se cumpriu. Então, como eles não foram fiéis ao pacto, após a volta de Cristo, ele vai renovar a nova terra. E esse detalhezinho aqui da morte não vai existir porque é uma outra nova terra, né? É uma nova terra não prometida num mundo onde há a presença do pecado. É uma nova terra prometida onde não há presença do pecado e existe a árvore da vida.
Ok, muito bem, muito bem. Próxima pergunta aí. Olá, sou grande admirador do programa Na Mira da Verdade e agora faço uma pergunta ao professor Leandro Quadros. Vamos ver. A pergunta é a seguinte. Na palavra fala que quem não dá o dízimo está roubando a Deus, mas também fala que devemos dar ele aos necessitados. Estaria eu roubando a Deus em entregar o meu dízimo que compete, ou o meu dízimo, né, que compete a mim, dar a um necessitado ou até mesmo dar ao pastor da igreja? Uma das maldições mais conhecidas da palavra de Deus é a maldição de Malaquias. Essa maldição vem sobre aquele que rouba a Deus, deixando de devolver o dízimo. A pergunta é, estaria eu roubando a Deus em entregar o dízimo ao pastor da igreja, em vez de dar a quem realmente precisa?
Veja, meu irmão, Deus não autorizou a você e a mim a dizermos, a definirmos quem precisa e quem não precisa do dízimo. Tá? Então veja, em nenhum texto bíblico é ensinado que os dízimos devem ser devolvidos aos pobres. Havia um segundo dízimo nos dias de Israel, em que eles compartilhavam com os pobres aquilo que eles tinham, mas era um segundo dízimo. O primeiro dízimo, que é considerado sagrado para Deus, veja aonde ele deveria ser levado. Você vai ver aqui no texto que é muito claro. Ó. Verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não é levem todos os dízimos para os pobres, não. É a casa do tesouro. E o que é a casa do tesouro? Era um compartimento no templo onde esses dízimos ficavam para a manutenção daqueles que trabalhavam exclusivamente pelo crescimento espiritual do povo de Israel. Então o dízimo, Deus não nos autorizou a usarmos do jeito que nós queremos. O dízimo pertence a ele. Então ele é quem define. Então o dízimo é para ser levado à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Os pobres eram ajudados com o segundo dízimo. Já que não tem esse costume do segundo dízimo em muitas igrejas, então o que, que você faz? Você leva o dízimo até a sua igreja, porque é o pastor, é um líder especificado para isso, quem administra isso. Aí alguém pode dizer, ah, mas se ele administra mal? Se ele roubar, o problema é dele. Agora, não é porque ele rouba que você vai roubar a Deus também? Agora, porque um cara rouba a Deus, isso justifica você ser um ladrão também? Claro que não justifica. Então, se um pastor administrar mal o dízimo, Deus vai cobrar dele. Você continua sendo fiel a Deus. E existem muitas igrejas sérias que administram o dízimo de forma correta, sagrada, para a pregação do evangelho. Tá? Então, para ajudar os pobres, meu irmão, separe uma parte de suas ofertas. Tá? Nós podemos ter um pacto de ofertas com Deus. Você pode dar 1% da sua renda para Deus, 2%, e a metade desta porcentagem dedicar só aos pobres. Tá? Tem pessoas que dão 10% de dízimo e 10% de oferta. Então, isso é uma coisa pessoal. Então, a oferta, Deus permite que você divida e destine para onde você quiser. O dízimo, Deus não autoriza. O dízimo, Deus decidiu quem deve administrar, né? E 1 Coríntios 9, 13 e 14 é claro em dizer que é para a pregação do evangelho.
Muito bem, tem mais uma perguntinha aqui antes do intervalo. Vamos ver se vai dar tempo, senão a gente entra para o intervalo e depois você responde. Continuando sobre a questão do dízimo, quem mandou foi a Regina. Ela diz o seguinte, eu queria saber mais sobre o dízimo. Exemplo, vou mudar de cidade, vou vender a casa para comprar outra. Eu tenho que dizimar esse dinheiro da casa? E se eu tiver um comércio, o dízimo é do lucro ou é do meu bruto, até do que vou reinvestir no comércio? É que ouvi que tinha que dizimar o lucro, e eu queria entender melhor. Então a Regina aí, ela é do Mato Grosso, obrigado Regina por você estar acompanhando a gente. Vamos fazer o seguinte, essa pergunta se responde logo depois do intervalo. Nós vamos rapidinho para o intervalo, não sai daí não, a gente volta já já.
Na mira da verdade. Na mira da verdade.
Já estamos de volta e a questão da Regina agora está aí na mira da verdade. Professor Leandro Quadros, Como é que a gente responde a pergunta da Regina aí? Ela tem que dizimar uma casa que ela vende, se ela vai mudar de cidade e comprar outra. Ela tem que dizimar num comércio o lucro ou é o bruto, não permitindo então que ela faça novos reinvestimentos, né? Como é que é isso?
Vamos ver o princípio do dízimo em relação a isso? Em Levítico 27:32. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Óbvio que eles tinham dinheiro na época, mas a principal moeda de troca aqui eram animais, né? Então, por que fala aqui, tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo? Quer dizer que tudo aquilo que fosse lucro para o pastor, ele deveria dizimar. Então, minha irmã, se você vende uma casa de uma cidade e compra outra noutra cidade, não tem o porquê de você dizimar, você não está tendo lucro nenhum. A não ser que, se você vendeu a sua casa, por exemplo, por 300 mil reais e conseguiu comprar uma por 270 mil, aí você teve um lucro de 30 mil reais. Aí você dizima, em gratidão a Deus, em adoração, esses 30 mil. Agora, se tu vendeu a casa por 300 mil, comprou outra por 300 mil, você não teve lucro nenhum. Não tem um porquê de você dizimar. Você está trocando 6 por meia dúzia, diríamos assim. Né? Em relação à empresa, você tem que dizimar do lucro real. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma empresa e você, para gerar o lucro, tem que comprar matéria-prima, é óbvio que você tem que descontar o valor que você investiu em matéria-prima, porque a matéria-prima não é o seu lucro real. A matéria-prima é o que você adquiriu para gerar o lucro. Tá? Então, por exemplo, tem pessoas que têm empresa. E o que eles fazem? Eles querem investir o dinheiro na empresa, é óbvio. Então o que eles fazem para resolver isso? E serem fiéis a Deus ao mesmo tempo? Eles fazem eles pegam um salário chamado pro labore. Né? Então, por exemplo, eu e o Tito montamos uma empresa. Né? Tô dando aqui um exemplo, tá? O Tito comprou a Novo Tempo. Tô brincando, né? E a gente montamos uma empresa. E aí o que acontece? O faturamento da empresa está em R$1 milhão por mês. Só que nós queremos deixar o dinheiro na empresa para fazê-la crescer. Então o que nós podemos fazer? Combinamos como sócios. Tito, olha, eu preciso, para manter as minhas despesas, tirar R$10 mil por mês. Ah, Leandro, eu preciso também de uns 10 mil. Então é desse prolabore que vai dizimar, né? E aí, obviamente, o que for dando lucro, você vai dizimando. Então, lembre-se desses detalhes, seja fiel a Deus e lembre-se de Provérbios 3, versos 9 e 10, ó. Dedique ao Senhor as primícias dos teus bens, da tua renda, e Ele vai fazer transbordar os teus lagares. Seja fiel a Deus e Ele vai ser fiel a você.
Muito bem, muito bem. Mais uma perguntinha que chegou aqui pelo nosso WhatsApp. O número é 12981510081. Você manda, eu recebo aqui na hora. Essa pergunta veio do Reginaldo, lá de Valadares, Minas Gerais. A pergunta é a seguinte: antigamente, professor, na época de Abraão, eles tinham mais de uma mulher. Não seria pecado isso? Sara, por exemplo, concedeu a sua criada para Abraão. Isso não seria considerado um adultério? Jacó também teve 3 ou mais mulheres. Me explica isso, professor. Por que antigamente não era pecado, não era adultério?
Veja, sempre foi pecado, amigo ouvinte, sempre foi adultério. O que aconteceu foi que Deus tolerou a prática. O que é tolerar? Deus, na sua misericórdia, viu que aquelas pessoas acostumadas àquele estilo de vida e que não sabiam viver de outra forma, né? E também os homens eram viciados nisso, Deus foi tolerando, não aprovando, Ele foi tolerando na sua paciência até Ele reeducá-los. Tanto que em 1 Timóteo 3:2, Paulo já chega a dizer o seguinte: olha, aquele que for escolhido, né, como um líder da igreja, um bispo, que ele seja marido de uma só mulher. Então Deus já foi o quê? Foi reeducando-os, né? E outro detalhe, se você ler as histórias, sempre as famílias fruto da poligamia foram desestruturadas. Tudo bagunçado. Veja, por exemplo, o caso de José. Né? o pai de José, Jacó, não é? Tinha vários filhos de umas quatro esposas, mais ou menos. E aí, o que que acontece? Ele gostava mais de José, porque era o filho, diríamos, da legítima. E os outros filhos tinham ciúmes. Coisa mais do que natural, os filhos querem ter o mesmo amor que os irmãos têm. E Jacó falhou nisso. Tanto que o ódio que eles criaram por José foi por culpa do pai. O pai deu uma capa maravilhosa, uma coisa colorida, uma coisa maravilhosa, caríssima, e não deu nada para os irmãos. Então os irmãos criaram um ódio com aquilo. Então você vê que mesmo Deus tolerando na sua misericórdia, as famílias pagaram um preço altíssimo. Nós não vemos nenhuma família que não tivesse problemas com isso, né? Até a própria Sara, depois que deu para Abraão a serva por esposa, né, acabou se arrependendo depois, porque não é assim que a coisa funciona. Então, sempre foi errado, sempre foi pecado, mas Deus, ele é misericordioso, ele entende as limitações humanas, né? Se Deus fosse levar a ferro e fogo os nossos pecados, ninguém se salvaria, né? Mas Deus, ele é bondoso. Então, ele foi reeducando aquele povo. E lê também a história de Salomão. Se você ler 2 Reis 11, você vê que uma das causas de Salomão ter ido para a idolatria foi ele ter se casado com mulheres de várias nações pagãs. Ele acabou até mesmo adorando deuses abomináveis por influência. Então, realmente, lógico.
Sempre foi pecado.
Sempre foi pecado. O homem, infelizmente, tem essa tendência promíscua pela corrupção do pecado. Mas isso nunca foi parte do plano de Deus, como vemos em Gênesis 2. Né? Deus criou um homem e criou uma mulher.
Muito bem, muito bem. Próxima pergunta aí. Mande a sua pergunta pra gente, viu? Olha, nós estávamos falando aqui sobre dízimo. Chegou já uma questão aí. Eu posso dar o meu dízimo para o Anjos da Esperança, professor?
Não pode, amigo ouvinte, porque o Anjos da Esperança é um projeto evangelístico da Novo Tempo, mas não é uma igreja. A Novo Tempo é uma instituição que pertence à Igreja Adventista, mas não é igreja. E Malaquias 3:10 diz o seguinte: levai os dízimos até a casa do tesouro. Então, é um lugar muito especificado por Deus. É na igreja, tá? Você devolve o seu dízimo na igreja, por quê? Porque a igreja tem as suas necessidades evangelísticas locais. O que você faz na Novo Tempo é enviar a sua parte da sua oferta de amor a Deus, parte do seu pacto de ofertas. Então, óbvio, a Novo Tempo não tem como olhar o cadastro de todas as pessoas, ligar para todo mundo e perguntar: você dizima ou você está dando oferta? Não, não tem como fazer isso, isso é impossível. Então, o Anjo da Esperança tem que ser consciente, né, de que ele está contribuindo com parte de sua oferta para o crescimento da Novo Tempo. Agora, a Novo Tempo nunca incentivou e nunca vai incentivar um irmão enviar um dízimo para cá. Isso tem que ser para a igreja local. E até porque existe um sistema organizado de dízimos na Igreja Adventista, né? E os dízimos são enviados para vários setores. E o escritório geral da nossa igreja, que se chama Divisão Sul-Americana, com sede em Brasília, ele separa uma parcela desse dízimo já para empregar na Novo Tempo. Né? Então, tudo tem que ser feito de forma organizada e como a Bíblia orienta.
Muito bom, muito bom. Agora, uma pergunta de um anônimo aqui. Então, sempre vem aquelas perguntinhas capciosas, hein? Olha só. Um certo pastor falou que crente que adoece é porque pecou contra Deus. E não tem cura rapidamente. Passa por um processo da doença para pagar pecado que cometeu. Seria isso mesmo, professor? O que, que é isso que o pastor está falando?
Esse pastor está mais por fora que arco de barril. Né? Isso aí de que nós temos que sofrer para pagarmos por pecado, isso é doutrina católica, né? Então, na verdade, ele deveria ser um sacerdote e não um pastor, né? Na verdade, nem o sacerdote ensina essa questão de doença para pagar pecado, né? Ensina, sim, a missa, né? E outras coisas mais, mas esse pastor tá por fora. Lógico, toda doença é o resultado da transgressão das leis de Deus, sejam leis naturais, sejam as leis do corpo, sejam leis espirituais, é óbvio. A doença é sim, faz parte do pecado. Agora dizer que eu fico doente para pagar pelo que eu fiz, isso não existe. Não existe isso na Bíblia. É isso aí, seria salvação pelas obras. Isso aí é uma aberração para o protestantismo. O protestantismo ensina que nós somos perdoados, justificados. O que diz Romanos 5:1? Justificados, pois, mediante a fé. Não é mediante a doença que eu sou justificado. Mediante a fé. Tá? A doença nada mais é, como diz a Ellen White muito sabiamente, a doença nada mais é que um esforço do organismo para se recuperar da condição na qual ele se encontra. Só isso. O organismo fica doente porque ele está se esforçando para se recuperar da condição na qual ele se encontra. Então diga para o seu pastor parar de ensinar isso e diga para o seu pastor ler um livro muito bom de Ellen White titulado A Ciência do Bom Viver. Se ele ler esse livro aí, ele não vai mais ver essas coisas.
Muito bem, professor. Olha, o nosso tempo acabou aqui, mas eu não posso deixar de dizer a você que você pode fazer um curso bíblico gratuito com a gente. É isso mesmo, um curso bíblico sem você pagar nada, um curso completo para os tempos que nós estamos vivendo. Chama-se Verdades para o Tempo do Fim. Se você quer fazer esse curso bíblico, se você quer aprender mais da Palavra de Deus para esses dias que estamos vivendo, peça agora mesmo, entre no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade ou então ligue para a gente 0-12-2127-3121, tá bom? Peça o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Professor, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Obrigado mais uma vez pelas respostas aí.
Foi muito bom, Tito, estarmos juntos aqui com o nosso ouvinte querido. Obrigado a todos vocês, que Deus os abençoe e que vocês não se esqueçam, amigos ouvintes, que sempre que tiverem a coragem de perguntar,
a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um forte abraço a você. Tchau.
Na mira da verdade.
Sou fraco.